A reportagem especial desta semana vai abordar um tema que subiu de importância na pandemia, mas que já vinha sendo considerado uma tendência mundial: o teletrabalho. Muitas vantagens, principalmente na otimização do tempo do empregado e na redução do custo das empresas. Mas vários problemas que ainda dependem de soluções legislativas, como a responsabilidade pelo equipamento necessário. Hoje, a repórter Silvia Munhato explica quais são os direitos e deveres de patrões e empregados.
Reportagem especial.
De acordo com o IBGE, entre o final de junho e o começo de julho, quase 9 milhões de pessoas estavam trabalhando de casa por conta da pandemia de coronavírus. A grande maioria é de servidores públicos, mas um estudo do IPEA mostra que o potencial do teletrabalho no Brasil é de 22,7% do mercado de trabalho, ou quase 21 milhões de pessoas. Logo no começo da pandemia, o governo editou medida provisória, tornando o teletrabalho uma decisão unilateral do empregador. O medo do vírus e do desemprego impediu qualquer reclamação, e os trabalhadores que puderam ter essa facilidade começaram a se adaptar, arrumar equipamentos e um cantinho na casa para trabalhar. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, explica o que é teletrabalho.
Teletrabalho é o serviço prestado à distância por meios tecnológicos de informação e comunicação, preponderantemente fora das dependências do empregador, mas que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. O trabalho remoto prestado em escritório regional da empresa ou de terceiro, com quem tenha contrato de prestação de serviços, fica então excluído da caracterização legal, porque está dentro do conceito de estabelecimento do empregador, e o teletrabalho se caracteriza pela ativação fora das dependências da empresa.
O ministro afirma que o fato de o trabalhador ter que ir à empresa semanalmente ou em outra periodicidade não descaracteriza o teletrabalho. Pela reforma trabalhista de 2017, se a jornada de trabalho não pode ser controlada pelo empregador, não há pagamento de horas extras e adicional noturno, por exemplo. Mas há espaço para discussão jurídica.
Muitas vezes o trabalhador que presta serviços nesse tipo de ativação, ele tem o seu trabalho controlado por meios indiretos e acionado às vezes até em domingos e feriados. Em casos desse tipo, evidentemente que a regra legal não prevalece.
A legislação atual também deixa por conta de uma negociação entre as partes a questão da compra do equipamento necessário e os custos de manutenção. Para Luiz Otávio Pinto, presidente da Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, a situação normal de teletrabalho deve beneficiar patrão e empregado e ser baseada no bom senso.
Se você, empresário, vai usar o teletrabalho só para a economia e não está pensando nos outros movimentos, você não está utilizando bem o teletrabalho. Acredito nesse movimento, ele veio para ficar. E não confundamos um home office que é mandatório, que a gente está nesse momento de adversidade, certo? Com o que nós devemos e queremos para essas novas relações de trabalho, que é um teletrabalho devidamente estruturado.
As principais vantagens para o trabalhador no teletrabalho são eliminar o transporte casa-trabalho e assim otimizar o uso do tempo livre. Mas, segundo a pesquisadora da Universidade de Brasília, Maria Júlia Pantoja, que vem conduzindo um estudo com 6.500 servidores públicos sobre o assunto, há queixas de sobrecarga de trabalho.
São percepções positivas de qualidade de vida no teletrabalho compulsório. As avaliações, elas estão classificadas nas faixas ótima e boa, todas elas, com exceção de uma dimensão que trata da percepção da sobrecarga decorrente do teletrabalho compulsório e também da cobrança por resultados, nesse contexto do teletrabalho compulsório, aliado a uma maior exigência de comprometimento com o trabalho.
Outro efeito importante que decorre do menor uso dos sistemas de transporte é a redução da emissão de gases de efeito estufa, mas há quem aponte outras mudanças profundas no ecossistema das cidades, caso o teletrabalho vire uma tendência. Rogério Scheidmantel, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, lembra que o mercado de trabalho está sempre se adaptando às novas realidades.
Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com os motoristas de táxi, com a chegada dos aplicativos de transporte, que tiveram, o mercado de transporte teve que se adaptar e terá que se adaptar provavelmente em breve com a chegada dos carros autônomos, ou seja, carros sem motoristas, né?
A Câmara dos Deputados é um exemplo de adaptação rápida ao teletrabalho, principalmente pelos deputados que tiveram que aprender a usar o plenário virtual. Alguns reclamam da redução do tempo para as discussões, mas o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destaca o ganho de objetividade.
Então, o Poder Legislativo nunca esteve tão focado nos temas, porque você está especificamente dentro do tema do dia. Não é como tu tá lá em Brasília, presencial, um corre para o ministério, outro vai para cá, outro vai para lá, trabalha em comissão.
Outro aspecto do trabalho remoto que vem sendo muito discutido, principalmente em função da pandemia, é a saúde do trabalhador. A lei mais uma vez deixou a responsabilidade com o próprio empregado, mas determinou que o empregador oriente sobre os cuidados que devem ser observados, como explica o ministro Agra Belmonte.
A intenção do legislador nesse caso foi que, como o trabalho não é prestado no próprio ambiente do empregador, que nesse caso, então, o próprio trabalhador se responsabilize, desde que seja devidamente instruído, quanto às precauções a tomar.
O problema é que os empregados e empregadores estão tendo que lidar não só com questões como ergonomia no ambiente de trabalho, mas com os problemas de saúde mental decorrentes da pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Amanhã, na segunda parte desta reportagem sobre teletrabalho, vamos ouvir depoimentos dos trabalhadores sobre as suas experiências com o trabalho remoto.
Reportagem especial.